Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho à tribuna nessa tarde, nessa noite, para fazer um registro que considero importante para o nosso país, expressando as minhas congratulações ao governo e especialmente à presidente Dilma pela instalação no último dia 11 da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade, que será, sem nenhuma dúvida, um instrumento fundamental para a modernização da gestão pública no Brasil. Como é sabido, esse conselho será formado com a participação de representantes do setor privado e estará diretamente vinculado ao Conselho de Governo, o que significa dizer que será um instrumento de assessoramento direto à senhora Presidente da República. Quero destacar a qualificada presença de quatro grandes empresários, eu diria que ícones do setor privado nacional, que são todos eles detentores de experiência e de uma trajetória muito bem sucedida no setor privado, especialmente nessa área de gestão. Essa Câmara será presidida por Jorge Gerdau Johan Peter e contará ainda com a participação de Abílio Diniz, Antônio Maciel Neto e o ex-presidente da Petrobras, Henry Philip Reichshut, que também tem uma grande experiência na área de gestão. Eu quero destacar que, no Brasil especialmente, a buscar uma maior qualidade do gasto público, a eficientização do gasto público, é algo que se impõe. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, tem traduzido bem essa ideia do que é a eficiência no setor público, quando diz que é necessário fazer mais com menos, sobretudo sabendo que o nosso país tem imensas demandas e ainda convive com um passivo na área social que todos nós conhecemos. Portanto, o compromisso de bem aplicar os recursos, de zelar para que o gasto público tenha boa qualidade, é algo fundamental. E nada melhor do que trazer para o governo a experiência de empresários como Jorge Gerdau, que já vem há algum tempo no Brasil liderando iniciativas que apontam exatamente para a melhoria da gestão pública no Brasil. Há 10 estados na nossa federação que já contam com tecnologias de gestão que foram disseminadas pelo movimento Brasil Competitivo, capitaneado pelo empresário Jorge Gerdau. Portanto, recebe agora o governo federal o aporte dessa experiência fantástica que tem sido tão exitosa nos estados e que tem se traduzido em ganhos extraordinários para a administração pública. Quero destacar que no meu estado, em Pernambuco, o governador Eduardo Campos, desde o início da sua gestão, incorporou esses conceitos de gestão e pôde estabelecer, através de convênio, uma parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento de Gestão, o INDG, e ainda com o Movimento Brasil Competitivo, o que permitiu que Pernambuco pudesse desenvolver um novo modelo de gestão pública, com uma revisão dos processos de gestão e com ganhos de eficiência e de produtividade que podem muito bem ser evidenciados hoje e que se traduziram numa redução de gastos de custeio e, consequentemente, na ampliação da capacidade de investimento do Estado, que vem podendo, inclusive, ampliar a sua participação em investimentos muito importantes e de caráter reprodutivo no nosso Estado, sobretudo ligados a áreas de políticas públicas essenciais e também à nossa infraestrutura física. Então, eu gostaria de saudar essa tão oportuna iniciativa do governo da presidente Dilma. E estou certo que essa Câmara de gestão, desempenho e competitividade vai representar um marco muito importante na gestão pública brasileira. Quero destacar também nessa oportunidade que o empresário Jorge Gerdau é um brasileiro que tem se notabilizado pela sua extraordinária capacidade de poder doar-se a algumas causas que representam, que tocam ao interesse da comunidade e do país mais amplamente. Não é o empresário que apenas se atém aos seus próprios interesses, mas que tem a consciência de que o Brasil precisa, especialmente no setor público, elevar os seus níveis de produtividade para que o Brasil alcance efetivamente os patamares de prosperidade e, sobretudo, na perspectiva de melhor utilização dos recursos públicos. Na dimensão do tamanho do gasto público hoje no Brasil, e no momento em que ainda se tenta encontrar novas fontes de financiamento para suportar a expansão desses gastos em áreas críticas, como, por exemplo, na saúde pública, é mais do que nunca necessário responder a essa pressão, que tem determinado, inclusive, uma contínua elevação da carga tributária no Brasil, que nos últimos anos, nos últimos 14 anos, cresceu em 10 pontos percentuais do PIB, ou seja, 400 bilhões de reais têm sido extraídos adicionalmente da sociedade para fazer face a essa pressão crescente do gasto público no Brasil, que cresce muito acima da expansão do produto. E eu quero deixar aqui consignada, então, essa necessidade de que o Brasil invista em tecnologias de gestão para combatermos o desperdício, para eficientizarmos o gasto. Isso é condição para que essa pressão pela elevação da carga tributária não se dê de forma tão acentuada como nos últimos anos. Lembro ainda que o Brasil vive um bônus demográfico e que o financiamento da Previdência Pública será, na perspectiva dos próximos 20 ou 25 anos, vai nos colocar uma pressão adicional sobre os gastos públicos, na medida em que, com o envelhecimento da população, nós teremos fatalmente uma maior necessidade de cobrir a expansão dos benefícios previdenciários. Portanto, se não adotarmos padrões mais eficientes de gestão, o Brasil estará condenado, tendo em vista a estrutura e a rigidez dos gastos, o Brasil estará condenado a não ter a capacidade de investimento no Estado brasileiro para atender às demandas que são absolutamente impostergáveis na área do financiamento da infraestrutura de que o Brasil é tão carente atualmente. Quero também nessa noite registrar aqui que estivemos hoje participando de um seminário promovido pelo Conselho Federal da OAB, que em muito boa hora discute a questão da reforma tributária no Brasil. Todos nós sabemos, meu caro senador Wellington Dias, que há muitos anos o Brasil ensaia uma reforma tributária. Quando eu cheguei no Congresso Nacional, na condição de deputado, em 1998, eu chegava com o compromisso de me engajar firmemente nessa cruzada da reforma tributária. E decorridos aí 12 anos, 13 anos, nós convivemos com essa frustração, que é a de que o Brasil tem uma agenda de reformas que não conseguiu concluir. E a reforma tributária é parte central dessa agenda. Com satisfação, constatamos que a sociedade começa a se mobilizar e que a OAB, com o prestígio institucional e com a sua força, promove um seminário e recebe autoridades, técnicos, parlamentares para discutir esse tema que é de grande importância para o país. Nós estamos, nesse momento, na expectativa de receber o projeto do governo federal que, ao que tudo indica, chegará ao Congresso Nacional em junho. Temos a informação de que o governo revela pouca ambição nesse projeto. Ou seja, nós teremos uma reforma que, ao que tudo indica, uma proposta que vai se cingir apenas a alguns aspectos do sistema tributário nacional. Nomeadamente, aí, quatro temas que estarão contemplados na proposta do governo. Um disciplinamento das alíquotas interestaduais do ICMS, como condição para poder atenuar as distorções que são hoje evidenciadas, sobretudo no contexto das relações interregionais. O segundo eixo diz respeito à necessidade de desonerar dos tributos federais os investimentos e as exportações. O Brasil é um dos últimos países do mundo que ainda se dá ao luxo de tributar os investimentos e de ainda onerar as exportações. E, paradoxalmente, nós incentivamos as importações. Há um conjunto de incentivos fiscais hoje que são oferecidos ao produto importado, o que tem acontecido em detrimento da produção nacional, sacrificando os empregos do país na área industrial. E o setor exportador ainda convive com uma realidade que nós temos que lamentar, que são créditos tributários que o setor carrega e não consegue realizar, o que representa custos para o setor exportador. Então, o Brasil precisa promover de forma definitiva a desoneração das exportações e dos investimentos. Os investimentos, porque ninguém pode se dar ao luxo de elevar o custo dos investimentos. E no Brasil, lamentavelmente, nós ainda convivemos com essa realidade. Tributamos os investimentos. Uma planta, por exemplo, do setor, de qualquer setor intensivo de capital, papel e celulose, siderurgia, se ela for instalada no Chile, por exemplo, ela tem um custo de investimento de 15 a 18% mais baixo do que no Brasil, porque lá os impostos, quando adquirimos máquinas, os impostos são diferidos. E no Brasil, nós ainda nos damos ao luxo de tributar, por antecipação, o investimento. Esse será seguramente um dos pontos que eu espero que a proposta do governo venha verdadeiramente a contemplar. O terceiro deles é a desoneração da folha de pagamentos. Está na hora de nós reduzirmos os encargos que incidem sobre a folha de pagamentos. Isso, inclusive, justifica ainda a existência no mercado de trabalho do Brasil de 45% do contingente da nossa mão de obra que ainda trabalha na informalidade, exatamente porque nós tributamos o emprego formal, o que significa um incentivo para a contratação informal. Eu espero que, nessa proposta, tenhamos o início de um processo de desoneração da folha de pagamentos, que, ao que tudo indica, virá com a redução da contribuição patronal do INSS, que será reduzida de 20% para 14%. Mas precisamos estar atentos, meu caro senador Jaime Campos, porque, ao que parece, essa medida de desoneração será acompanhada de uma proposta para compensar essa perda, criando um imposto que vai incidir sobre o faturamento de alguns setores, ainda que de forma seletiva.